Conversa Saudável com Luiz Augusto Mendes.
Luiz Augusto, boa tarde para você.
Olá, Maiara, boa tarde. Vamos aí falar hoje um pouquinho sobre burnout feminino.
Tá certo, esgotamento mental feminino é um tema super importante, porque segundo o levantamento realizado pelo Instituto Woman in the Workplace, no Brasil, o público feminino é mais afetado pelo burnout do que os homens, viu? Cerca de 42% das mulheres entrevistadas nessa pesquisa, né, apresentam sintomas da síndrome. E é sobre esse assunto que a gente conversa hoje com o Luiz. Eu começo perguntando: quais são as principais causas do adoecimento de mulheres, né, do que tem sido chamado aí o burnout feminino?
Maiara, é importante a gente entender, né, primeiro, que o burnout ele foi considerado uma doença ocupacional agora, no início de 2022. E isso é muito importante, porque quando a gente fala de doença ocupacional ou síndrome, né, na verdade ele se enquadra mais como uma síndrome, é um reflexo daquilo que a gente faz no ambiente de trabalho. Ainda existe uma tendência muito grande de quando a gente trabalha com doenças, com síndromes, a gente colocar muita responsabilidade no indivíduo. Tipo assim, fulano está com ansiedade, como se a culpa da ansiedade fosse apenas daquele sujeito, né? Quando a gente fala que é uma síndrome, que ela advém do ambiente ocupacional, o principal fator gerador é realmente uma rotina de trabalho exaustiva, né? Muitas vezes incompatível. E quando nós vamos olhar o cenário da mulher no Brasil, a gente entende justamente que essa rotina ela não se esgota apenas no trabalho, né? No trabalho remunerado, mas ela continua muitas vezes com o acúmulo de atividades que a mulher tem. Então, a mulher, na maioria das vezes, ela é responsável pela sua atividade profissional lá no ambiente de trabalho, né, que a gente pode chamar aí do trabalho remunerado, mas ela tem toda uma carga de trabalho e de responsabilidades que não são remuneradas, que ela faz quando ela precisa voltar para o ambiente doméstico, e muitas vezes continua aquela questão cultural de que a mulher que é responsável pela casa, pela família, pelas crianças, pelo bem-estar, sei lá, do marido, da esposa, de todo o conjunto familiar. Ou seja, existe uma sobrecarga profissional, uma sobrecarga doméstica, e é interessante, Mara, a gente pensar também sobre a autocobrança que a mulher tem em vários outros aspectos, como, por exemplo, o aspecto estético, o aspecto social, o aspecto corporal, que existe uma cobrança muito maior da mulher do que sobre o homem. Então, quando você junta as atividades laborais, né, pagas, as atividades domésticas não remuneradas, e a gente junta ainda também outras realidades, que a gente pode falar do burnout feminino, mas também a gente pode falar muito do burnout materno, que ele está muito ligado também ali àqueles primeiros meses de vida da criança, que pela questão biológica, né, da amamentação, dessa responsabilidade que a mulher tem, e a amamentação, como eu falo, é algo bem exclusivo da mulher, se ela estiver amamentando, né? E muitas vezes recai sobre ela uma cobrança excessiva de estar ali fazendo aquele trabalho junto àquele filho, aquelas atividades junto àquele filho, mas também toda uma série de crenças, né, para alcançar objetivos que muitas vezes eles são incompatíveis com a realidade da mulher. Então, quando a gente junta todo esse esforço, a gente começa a entender a sensação de esgotamento, a sensação de cansaço, aquela sensação de que muitas vezes eu passo um dia fazendo uma determinada quantidade de atividades, quando esse dia termina que eu vou dormir, que seria aquela hora para descansar um pouco, no outro dia quando acordo eu continuo cansado, né? Eu não consigo descansar, eu não consigo me restaurar, mesmo com momentos de descanso, e aí eu vou ter alguns outros sintomas, por exemplo, como cansaço cognitivo também, um pouco de ansiedade, alguns momentos de depressão pode ser também, mas principalmente a gente pode ter questões relacionadas à alimentação, ou eu me alimento muito, ou eu me alimento pouco, pode ter interferência do sono, ou seja, aquela carga que eu tenho tido ali de forma exaustiva, ela começa a influenciar na minha saúde, não só física, quanto mental, mas principalmente a minha relação com o meio que eu estou. Então, eu começo a ter uma diminuição na produtividade, eu posso ter até uma repulsa àquele ambiente de trabalho, às atividades que eu faço, mudanças de humor muito bruscas, mas tudo isso vem justamente por causa de um processo contínuo de esgotamento profissional que ele se expande para o ambiente doméstico. Então, quando junta tudo isso aí, é ambiente de trabalho, ambiente doméstico e cobrança social, cria esse ambiente que é propício para o esgotamento, ou o que a gente está chamando aí de burnout.
E também tem a questão, Luiz, do aspecto financeiro, né? Dentro de todos esses aspectos, porque muitas vezes a mulher exerce a mesma função ali que um homem e recebe menos, não é isso?
Com certeza. Toda essa mudança, todo esse processo cultural, Maera, tá influenciando, né? E a gente vai entender, por exemplo, se a gente teve uma lei que foi sancionada aí ano passado, né? De equidade, desculpa, é ano passado mesmo, de equidade salarial, é porque a gente ia ter uma realidade muito forte dentro do Brasil do trabalho feminino não ser tão bem remunerado quanto o masculino, mesmo eles tendo o mesmo cargo, a mesma titulação. E além de falar disso, Mayara, tem um outro aspecto profissional, é que muitas vezes uma mulher e um homem no mesmo cargo, existe uma cobrança que a mulher dê um resultado até maior para ela mostrar a competência. É exigido muito mais, um resultado maior da mulher do que o homem, para que ela possa mostrar que ela realmente é competente. Ou seja, tem uma cobrança a mais, muitas vezes com uma remuneração a menos.
É, infelizmente, né, Luiz Augusto? E aí, como é que as mulheres podem fazer para evitar o burnout?
Veja, no primeiro momento, a gente tem que começar a entender que é um trabalho em conjunto. Eu sempre penso assim, se houve um momento em que as mulheres, né, saíram da casa e abraçaram o mercado de trabalho, é interessante que os outros membros da família, os outros membros de sua rede de apoio, venham dar apoio àquele ambiente que, culturalmente, né, vamos entender que era uma questão cultural histórica, foi um dia ocupado pela mulher. Então, a gente tem que deixar aquele pensamento, né, que a casa é de responsabilidade da mulher. A casa é de responsabilidade de todos que trabalham, né? Se os dois trabalham fora, os dois também têm que apoiar dentro, né? Incluir, Mayara, eu acho que a gente tem que... Primeiro, a mulher, ela tem que atualizar culturas que foram passadas de geração para geração, né? Muitas vezes, a mulher traz para si algumas responsabilidades que podem e devem ser compartilhadas, né? A responsabilidade com os filhos, os próprios, incluir o mais cedo possível os filhos nessas rotinas que muitas vezes são os fatores de cansaço, né? Então, existe aí uma tabela que é muito interessante, quem quiser procurar pode ir aí nos sites de busca, chamada Tabela Montessoriana, né? Que indica o que é que uma criança pode fazer em cada parte, cada idade. A partir ali de 3, 4 anos, a criança já começa a poder ajudar nas tarefas. Trabalhar também compartilhando com o homem, né? Não é ajuda, é compartilhamento. Todo mundo mora, todo mundo trabalha. E a mulher começar a estabelecer para si também critérios de metas e objetivos compatíveis com sua realidade, né? Porque o burnout, ele também está muito alicerçado nessa questão de eu querer atingir metas inatingíveis. E aí a gente tem que pensar também em outro nível, né? Entender que é necessário que exista uma cultura empresarial, né, e até legal, que dê suporte a essa mudança de condição da mulher. Então, o que é que a gente tem que entender? Tem que acionar as redes de apoio, né? Então as redes de apoio aí tem que funcionar melhor, tem que ser melhor distribuído as atividades dentro de casa, né? Exigir menos de si mesmo, organizar uma rotina, deixar padrões de perfeição, mas principalmente começar a trabalhar dentro de uma rotina e de uma disposição para o trabalho que seja mais compatível com a sua realidade, né? A gente tem que pensar muito que tudo cansa, né? Tanto o meu trabalho remunerado como o meu trabalho não remunerado, e eu tenho que entender que eu tenho que organizar a minha vida de forma que eu respeite o o descanso, que eu respeite o prazer e que eu respeite o lazer. Então, tem uma parte que vem da mulher, mas principalmente a gente tem que acionar as outras áreas de apoio, né? A rede de apoio, a família, mas também o ambiente organizacional e o ambiente legal, para que a gente tenha aí uma distribuição de tarefas, né, mais equitativa, e todo mundo aí tenha saúde, né? Os homens também são atingidos pelo burnout, mas numa proporção menor, e que o ideal é que o burnout não seja uma realidade, ele seja uma exceção no ambiente de trabalho, porque o que a gente tem que lembrar disso, uma das áreas que tem que mudar com muita ênfase é o ambiente de trabalho, porque na maioria das vezes é ele que está sendo o causador desse processo de esgotamento.
Tá certo. Luiz Augusto Mendes, obrigada, viu, pela conversa de hoje. Até semana que vem.
Até lá, Mayara. Foi um prazer.
Prazer.